Hoje vamos rever a performance da nossa carteira na semana que passou, incluindo os resultados da Amazon e da Val. Vamos trazer duas novas ações para o nosso radar e no final vamos ainda falar do nosso novo investimento, a Dropbox. Estão a ouvir? O mercado mora lá.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Caros espectadores e ouvintes, bem-vindos ao 23º episódio do Mercado Mora ao Lado, hoje já gravado aqui no horário normal do pós-trabalho de sexta-feira. Esta semana o Henrique já voltou de férias. Como é que estás, Leãozinho da Venezuela? Alguma coisa a reportar dessas férias?
Tudo bem, está tudo fantástico. Foi, deu para descansar e estou aqui com as baterias recarregadas e pronto para dizer aqui as novidades desta semana.
É isso mesmo, trazer aqui ideias novas e dinheiro para a carteira do Mercado Mora ao Lado. Do outro lado da barricada está o sapiente Kevin O'Leary de esquerda, o Ricardo Gonçalves. Como é que vão esses investimentos, Ricardo?
Estão a andar, não como os do Henrique, mas estão a andar. Dado que o Henrique agora já pode fazer férias milionárias, eu, pronto, se calhar daqui a uns tempos vou passar a fazer assim umas férias ali até Esposende e tal, ficar
Não
numa
sei se o
cabana,
Henrique.
quem sabe.
Não sei se o Henrique tem um curso de Forex ou assim que esteja a alimentar este tipo de comportamentos, mas o gajo anda a dar flex ao pessoal.
Eu acho que ele agora tem uma sociedade com o Cláudio André. Portanto, é,
Fico
está explicado.
feliz de ter trazido o Cláudio André para as vossas vidas.
Na verdade, eu
Sim.
adotado o Jeff Bezos. É por isso que estou a insistir para investirmos na Amazon.
Bem visto. Ainda bem, opá, parece que para já parece que está a correr bem. E por fim, pessoal aí em casa tem o magnético opinador moderador, ou a pedido do Henrique, o Iron Man dos investimentos, António Oliveira, com vocês aqui deste lado. E feitas as cordialidades normais, vamos é passar ao que interessa, porque hoje temos muita coisa mesmo para cobrir aqui no programa. Vamos só relembrar o conceito desta temporada. Agora temos uma carteira de investimentos reais, que é gerida por nós três, onde cada um de nós escolhe três ações. Com o capital que tem para si para investir e age como uma espécie de analista dessas empresas. Para além disso, os três juntos escolhemos uma empresa em conjunto. Podem seguir essa carteira em tempo real se tiverem uma conta no Heitor, adicionar-nos no link que está na descrição ou então procurando Mercado Mora ao Lado, tudo junto no Heitor. Eu, Henrique, penso que está aqui a fazer o streaming da carteira para o pessoal que nos está a ver no YouTube. Esta semana foi de estrondosos resultados em várias empresas do mercado de valores e tivemos algumas das nossas empresas também a reportar. E pedia-te, Henrique, que se pudesses começar com uma breve revisão do que se passou na Amazon, que na verdade escolhi esta semana passada, sobre os resultados da Amazon, o que é que tens a dizer?
Devo dizer que, de facto, a Amazon chega aqui com resultados muito, muito, muito bons. Superando as expectativas dos analistas e chegando ao que eu estava à espera, ou seja, eu já na semana passada tinha dito que esperava que a Amazon continuasse a trend que tenha tido nos últimos trimestres e nos últimos reports, que era superar as expectativas. Como eu disse, é uma empresa que está sempre acima do que é esperado. Eles reportaram que chegaram aos 200 milhões de users no Amazon Prime, que é uma subida de 33% na base de utilizadores, o que é muito bom, positivo. E as outras métricas a nível de utilizadores também muito bom, ou seja, os utilizadores têm visto mais 70% de conteúdo, 70% em horas de conteúdo, muitas outras coisas. E de facto tem sido muito bom, mesmo a retenção, ou seja, este número é muito, muito, muito bom para a empresa. O bebé da Amazon, aquele bebé que dá muito dinheiro, que nós sempre falamos do Web Services, continua a crescer muito rápido. Do ano passado, dos primeiros 3 meses para estes 3 meses deste ano, subiu 32% no faturamento, na faturação. Ou seja, é muito, muito, muito positivo. Chegou aos 13,5 bilhões. É um valor muito, muito, muito grande já. E isto representa 12% da receita total. Já é uma área de negócio que é muito importante. Depois, mesmo no, a nível total, os revenues subiram bastante e foram muito acima do que era esperado. E mesmo o guidance para os próximos 3 meses são muito positivos. Espera-se com um crescimento de 24% a 30% face ao mesmo período do ano anterior. E os lucros foram muito altos. 8,1 bilhões, mais 224% do que face aos primeiros 3 meses do ano passado. Ou seja, a Amazon está aqui a superar em todas as métricas as previsões feitas e mesmo o guidance que eles dão é bastante positivo. No entanto, a subida de hoje não foi aquém daquilo que eu estava à espera. Mesmo ontem, depois de sair os resultados, subiu, estava a subir 3,5% após o fecho de mercado. No entanto, hoje estamos com uma subida de 0,8%, se não me engano, o que é
Neste
aquém do que eu
momento já
estava.
vai em 0,2%. O mercado está muito estranho.
Exato. Não, já 0,1% do que eu vejo aqui na eToro. E, de facto, é um bocado estranho. Mas, no entanto, mesmo esta semana, a preparar mesmo este resultado, e mesmo outras pessoas estavam também à espera de um resultado positivo e bastante apelativo da Amazon, a ação subiu cerca de 3%, então estamos com uma boa margem para já. Vamos ver como é que funciona para o futuro. De facto, estava à espera que isto fosse, se calhar, uma parte, um momento de desencravo da ação para ela começar a disparar. Mas, de facto, já não sei o que esperar do mercado. Sendo que no dia após os resultados incríveis que foram, mais uma vez, a ação não se mexe. Vamos ver o que se pode esperar.
Pá, vimos comportamentos semelhantes na Apple, que também teve bons resultados. Pá, e tens tido comportamentos semelhantes em muitas empresas. Eu pá, acho que o mercado tá um bocado nervoso. Há muitas avaliações que estão muito puxadas. Pá, isso claramente deixa os investidores nervosos, especialmente porque se os investidores começarem a ter um bocado de medo da inflação, pá, já se sabe o que é que acontece se as taxas de juros começarem a subir um bocado. Se as taxas de juros sobem um bocado e se tu tens avaliações puxadas, é meio caminho andado para perder muito dinheiro. E acho que o mercado está um bocadinho nervoso por causa disso e está a reagir mal aos resultados. Na verdade, Ricardo, também já falaste sobre isso, né? Tens algumas empresas que até parecem estar numa avaliação razoável
Sim, é verdade.
e que não reagem, né? É a Leão de Basel, certo?
Exatamente. E mesmo a Avi também divulgou os resultados hoje, que foram muito bons, na minha opinião. Muito acima das expectativas, e mesmo assim está com uma subida residual. Está a subir 0,5%. Agora está a 0,47%. Ou seja, e não estamos a falar de uma empresa que esteja com múltiplos esticados. Ou seja, estás a falar de uma empresa com price earnings na casa de 10, 11 vezes, né? Que não é. Está longe de ser um abuso, né? Por isso, eu acho que sim. Acho que. O que eu acho que acontece em muitas empresas é que, quando se fala em comparar, em dizer, bateu as estimativas dos analistas. Só que eu acho que as estimativas estão incorporadas nas avaliações não são as dos analistas. Ou seja, são outras estimativas bem acima disso. E acho que isso pode explicar parte da razão para que tu tenhas este tipo de resultados estrondosos, não é? Eu acho que os resultados da Amazon foram espetaculares, bateu em toda a linha aquilo que acho que mesmo nós esperávamos, não é? E a verdade é que depois tem subidas residuais que não fazem sentido. Por isso, não sei, acho que podemos estar aqui num ponto, se calhar, crítico para o mercado. Estamos em máximos históricos, não é? Como sabemos, mas vamos ver, acho que podemos ter aqui, se calhar, nos próximos meses, eventualmente, começar a alguma turbulência e de alguma volatilidade, que já tivemos no início do ano, ali entre fevereiro e março. Se calhar, poderemos ter mais momentos ao longo deste ano de mais alguma turbulência.
Sim, mas a verdade é que essa turbulência que vimos ali em fevereiro e março foi logo sacudida, não é? Nem tiveste
Exatamente.
a oportunidade de ter uma verdadeira correção. Por isso, opá, está muito nervoso. Se calhar não é mal pensado guardar algumas balas para o futuro nos nossos investimentos, quer pessoais, quer aqui no mercado, não é?
Sim, isso é o que eu já estou a fazer. Portanto, já tenho a minha reserva de caixa forçada, porque. E neste momento não tenho feito movimentações, pelo menos na minha carteira pessoal, porque acho que estou um pouco na expectativa a ver o que é que acontece e a ver se surgem algumas oportunidades. Porque acho que mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer.
De facto, acho que é muito isso. Tive algumas empresas que tiveram também alguns bons resultados e, de facto, algumas subiram e acabaram por ter uma boa atualização, mas outras também, apesar dos bons resultados, não, a cotação não mudou.
Temos que aguardar pelos próximos capítulos. Mas também tivemos outra empresa esta semana a reportar aqui na nossa carteira, que foi a Vale, que é uma das empresas que eu estou a seguir. A Vale reportou resultados por ação de 1,9 dólares, que foi um bocadinho acima do esperado, que era 1,05 dólares esperados. O crescimento foi brutal, 81% de receita year over year. Pá, para contribuir para isto, houve um grande aumento do preço de ferro e de outros metais, e também um aumento da produção, da empresa. Tivemos também, uma queda acentuada dos gastos com Brumadinho, que foi o desastre ambiental que ocorreu, na empresa no Brasil, há 2 anos, e isso ajuda, como é óbvio, também, ao alargamento do resultado. E para terem uma ideia, os números foram tão bons que o EBITDA passou de 2,8 bilhões de dólares para 8,3 bilhões de dólares. É um caminhão de dinheiro. Se olharmos depois para o capítulo do balanço, o Vale está com 14 bilhões de euros, de dólares, desculpem, em caixa versus 12 bilhões de dívida bruta, ou seja, não vou dizer que estão ali cravadinhos de papel, mas estão com um balanço bem sólido. O free cash flow neste trimestre foi 5,8 bilhões de dólares. Estamos a falar de uma empresa com market cap de 100 bilhões de dólares, mais ou menos. Por isso eles, num trimestre fazem mais ou menos 5% do market cap deles. Isto mostra que o mercado do ferro está muito sobreaquecido, ou seja, está mesmo num daqueles pontos de topo, do ciclo. E eles estão a fazer muito dinheiro neste momento. Pá, a conclusão que eu retiro daqui é que há muito dinheiro mesmo em torno da empresa. Há uma grande procura de ferro e há uma grande procura de outros metais, que eles são especialistas, cobre, outros metais para baterias, de carros elétricos. Esse mercado está muito quente, o mercado da construção está muito quente também, o que aumenta a procura do ferro. E os meses de inflação também puxam os preços dos metais para cima. Contudo, não quero passar a ideia que isto é um negócio fácil e que é um investimento tipo, chegamos aqui, investimos e vamos fazer dinheiro. Isto, especialmente se vocês olharem para o gráfico da empresa ao longo do tempo, vocês veem que isto é um negócio muito cíclico e é muito complicado de jogar. E a empresa não vai estar a cuspir dinheiro desta maneira para sempre. Por isso, mais cedo ou mais tarde, se o preço e a procura do ferro baixam, obviamente que os resultados também vão diminuir. Contudo, eu acho que nós entramos num ponto interessante. Acho que entramos numa avaliação bastante razoável. O PE atual está na casa dos 10, ou seja, quando nós investimos ainda era um bocadinho mais baixo. E temos um forward PE de 6, porque se prevê que este ano seja ainda muito, muito, muito forte, em termos de procura de ferro e de preço também elevado desse minério. E sendo assim, acho que podemos entrar aqui numa altura em que o ciclo está ainda a subir. Eles têm também um programa de recompra de ações muito forte, e por isso aliado à continuação do crescimento este ano e às margens muito boas que eles têm, eu acredito que nós temos aqui uma boa margem ainda de subida do preço da ação e que depois possamos retirar ganhos aqui da empresa, porque de facto existem muitos tailwinds aqui a ajudar que o negócio da empresa continue. Se mesmo assim a empresa não nos remunerar com uma percepção de capital, temos sempre os 6% de dividend yield para nos consolar ao longo do tempo. Não é o que nós queremos, mas ajuda sempre. A ação acabou por reagir relativamente bem aos resultados, andando na casa dos 20,5 dólares, e hoje está vermelhinha, com o mercado nervoso que já falámos. Queria-vos perguntar, malta, o que é que vocês têm na mente, o que é que vocês pensam daqui do nosso investimento na Vale. O que é que vocês acham?
Acho que é muito bonito. Acho que é pena ter hoje caído, se não me engano, porque tu tinhas aqui uns quilómetros de avanço na corrida dos 6 metros.
Falar nisso, quem é que está na frente?
Estás tu. Mas depende, tu também tens
Há uma
várias.
toa
Já tens
distância.
2 semanas, não? Já tens 2 semanas, não é?
Tem,
Com...
tem.
Eu tenho
Tenho
uma
duas
semana.
semanas.
Eu já te mostro aqui, vamos partilhar. Mas sim, vais tu na frente.
Acho que quem estiver na frente devia ter um nome tipo Champion ou assim. Mesmo assim, isso já esteve nos 10%, não é?
Já teve
Mas
nos
atenção,
10%.
tem a Dropbox que já vamos falar depois aí a destoar.
Tá a destoar um bocado. E
A
está
destoar
tudo
um bocado.
de chefe, então.
Mas a
Vai
tá
estar
do
tudo
chefe é tua.
certo, vai tudo.
É tua, por isso é Eu também não posso falar muito.
Para quem está a ouvir, diz
o Henrique, apesar de tudo, deve ser o que está melhor, se calhar, agora, no geral.
Só para quem está a ouvir, acho que é melhor dizermos o que é que está aqui a passar no ecrã. Temos a Val com 7.3 positivo, a Amazon quase 4% positivo, a Baba 1.4 positivo, desde que investimos. E depois entramos nas ações onde estamos a levar na boca. 1.9 negativo da CRM, a Salesforce. 4.1% da Dropbox. Compramos isto que é ontem.
Exato.
4.1% da Dropbox, já a levar também uns bons cachaços. E por fim, está tudo chefe. A menina dos nossos olhos a perder quase 10%. Quase 11%. Mesmo, já estamos no negativo, não é? Estamos
sim,
no negativo.
Estamos com um lucro negativo, sim. Mas isto foi o dia bastante negativo hoje, porque ontem estávamos com um lucro também razoável, mas era um lucro. Tínhamos a Vale com 6, 10%. A Amazon já estava nestes valores de 4%, porque hoje o crescimento é de zero praticamente. E até depois do final do mercado já estávamos com 3 e tal por cento, as expectativas eram muito boas para hoje. Mas acho que mesmo a Baba esta semana teve nos 3%.
Sim,
Se não me engano, cheguei a ver a Salesforce positiva esta semana, com cerca de 1%, ou 1,5%.
e o Economy estava tipo 0,2 a positivo. Então, acho que chegou a estar muito residualmente. Né?
A Dropbox, desde que comprámos, está a descer, ou seja, comprámos ontem. Ontem fechámos com menos 1% e hoje, pronto, é isto. Menos 4,2%. E a TatuTuChef também hoje está a correr mal. Mas sim, a TatuTuChef recuperou durante a semana, mas ontem estávamos com menos 9%, se não me engano, e agora voltou aqui para os menos 11%.
Mas isto, a nossa corrida não é para 3 semanas, a nossa corrida é para 10 anos, por isso temos muito tempo para dar retorno do nosso capital, do capital que temos aqui investido. Bem, malta, acho que podemos passar. Não sei se queres dizer alguma coisa da Val, Ricardo.
Só acho que, lá está, acredito que os resultados, como tu disseste, até ao final deste ano, pelo menos, vão continuar nessa trajetória ascendente, acho que sim. Porque acho que, eu acho que ainda ontem vi uma notícia que o cobre chegou a máximos históricos, a cotação do cobre. Por isso, eu acho que vamos continuar, pelo menos durante mais algum tempo, num ciclo de alta deste tipo de matérias, e acho que a Val, obviamente, vai beneficiar com isso. Por isso, acho que neste momento a nossa tese de investimento na ação mantém-se, e acredito que estes ganhos que nós temos atualmente vão manter-se, sinceramente. Vão manter-se e continuar a crescer no sentido que tem vindo a crescer. Por isso, acho que sim, acho que a tese de investimento mantém-se. Acho que é para continuar o investimento, sem dúvida.
Sim, senhor. Ricardo, queres dizer alguma coisa aí das tuas Baba e Salesforce?
É assim, esta semana foi bem mais parada, face à Vale e à Amazon, não houve divulgação de resultados. A Alibaba fez um comunicado esta semana em que eles irão apresentar contas não auditadas no próximo dia 13 de maio. Portanto, vai ser um momento importante para perceber aqui qual é que tem sido a atividade da empresa e a sua evolução. Também confesso que estou particularmente curioso para ver o que é que vai ser dito no press release relativamente ao Ant Group. Acho que no último press release eles não disseram praticamente nada e o mercado reagiu mal na altura. Desta vez vamos ver o que é que há de novidades. Acho que isso vai ser um ponto bastante importante na divulgação dos resultados. Relativamente à Salesforce, a Salesforce também ainda não divulgou resultados, porque eles o ano contabilístico deles é diferente do ano civil, e eles fecham contas o trimestre deles são em janeiro, mas eles prevêem lançar as contas será no próximo dia 26 de maio. Portanto, acho que também vai ser um ponto importante. Mas esta semana não houve assim grandes novidades de destaque, por isso acho que não há assim, não houve assim nada que, do ponto de vista fundamental, alterasse estas empresas e a forma como eu olho para estas empresas.
Ricardo, não sei se viste uma notícia em que a União Europeia estava a pensar começar a tributar o IVA nas importações vindas da China com menos de 30 dólares, se não me engano. Acho que vi alguma coisa assim, não sei se estou correto.
Confesso que não vi, mas... Portanto, estás a dizer no material, que nas compras que tu fizeste na China, é isso?
Exato, nas compras da China.
Confesso que não vi.
Mas, de facto, eu acho que isso também... Eu acho que nesse dia fui ver até na Amazon e acho que não teve grande impacto na Alibaba. Eu também tenho. E acho que não... Para já, é um...
Sim, até porque a Alibaba, a percentagem do volume de negócios que ela tem na parte internacional, nomeadamente na Europa, é muito residual. Ou seja, eles basicamente cá na Europa têm o AliExpress, não é? Em termos de comércio online, é o que eles têm assim maior exposição, e o peso em termos de vendas é muito residual mesmo. Ou seja, eu penso que o segmento internacional é tipo 5, 6% das vendas, assim algo do género, sendo que nesses 5, 6% tens a Europa, tens Estados Unidos, tens também o Sudeste Asiático, que também tem um peso muito grande, por isso, sinceramente, acho que isso não é material.
Sim, senhor. Acho que assim podemos fechar o capítulo da nossa carteira para passarmos à parte das empresas que colocámos aqui no radar esta semana. Esta semana colocámos aqui nesta categoria duas empresas que foram analisadas pelo Ricardo e pelo Henrique, que vão falar-nos da Intel e da Qualcomm. Curiosamente, duas empresas de semicondutores. Mas antes eu gostava de falar só rapidamente do Facebook. A semana passada fizemos aqui a nossa análise, mais concretamente eu fiz uma análise e não comprámos o Facebook, e a empresa acabou por me dar uma enorme patada na boca e provou que eu estava enganado, porque teve uns resultados absolutamente pornográficos. Em suma, o Facebook apresentou duas variáveis que estavam completamente fora dos meus cálculos, e basicamente elas foram um aumento de 30% no preço dos anúncios e um aumento de 12% no número de anúncios vendidos. E como é óbvio, sendo que a publicidade representa aqui a fatia de leão das receitas da empresa, estes fatores mudam completamente as contas. Neste momento, refazendo aqui o discounted cash flow, tem aqui um preço-alvo na casa dos $350, a ação anda ali nos 325, na medida em que, meus caros, durante a próxima semana, dependendo do que se passar, é possível que proponha o Facebook como a minha escolha final. Os resultados foram mesmo muito bons, não só na parte da publicidade, mas também noutras receitas, em especial a parte da realidade virtual, que se está a tornar um negócio bastante interessante e parece ser um mercado que, mesmo a nível de tecnologia no futuro, possa ser muito, muito relevante na economia mundial. Que a tecnologia deles, o Oculus, está a crescer bastante e acho que quer eu, quer o Henrique, como acionistas da empresa, estamos bastante satisfeitos. E eu continuo a dizer que se o CEO fosse um gajo com o mínimo de capacidades sociais, a empresa já estava bem acima de 1 trilhão de market cap. Não sei o que vocês acham, tem alguma coisa aqui a acrescentar ao Facebook?
É uma das ações que tenho a nível pessoal e gostei bastante dos resultados, e tal como tu disseste, são bastante positivos e até pode ser bom, uma boa aposta aqui.
Sim, da minha parte também não tenho muito a acrescentar. Acho que, de facto, os resultados foram muito bons. E acredito que a ação parece-me finalmente... Eu penso que ela, durante algum tempo, vocês acompanham mais a ação do que eu, andou ali na casa entre 250, 300 e não conseguia subir desse range, não é? Se não estou em erro. E agora, finalmente, parece que estes resultados ajudaram a desbloquear definitivamente. E, portanto, eu acho que o negócio... Parece-me que vai continuar a crescer, não tenho grandes dúvidas. Os fundamentais não acho que estejam exagerados no mercado atual em que vivemos. A minha única incógnita relativamente ao comportamento da ação é o que é que vai acontecer ao resto do mercado, não é? Porque pois, isso necessariamente vai influenciar pelo menos a performance de curto prazo. Mas do ponto de vista da empresa, eu acho que a empresa continua, apesar de tudo, ainda com mais alguma margem de crescimento na cotação. Por isso acho que pode ser, sim, um investimento a ponderar.
A questão aqui do Facebook é que eles reagiram muito bem aos resultados, mas acho que a grande diferença perante, por exemplo, uma Apple é que o Facebook está numa avaliação razoável versus uma Apple que está com uns múltiplos estúpidos. O 4P do Facebook está a bater nos 20. O 4P da Apple está a bater nos 30 e tal. E isso parecendo que não, obviamente que as expectativas são diferentes e a reação a novas informações também acaba por ser diferente.
Exatamente. E a Apple não está a crescer como o Facebook tem crescido.
Não, o Facebook prevê-se que este ano cresça 38%, não é? 38% de uma empresa deste tamanho que é já tão rentável.
E a Apple, agora não sei, mas confesso que não vi assim muitos resultados, mas a Apple não tem crescido a dois dígitos em termos de receita nos últimos tempos.
Acompanho.
Faz a certeza que não. Mas, por acaso, das últimas vezes que vi, não estava a crescer sequer dois dígitos, por isso sim, acho que está muito esticado.
Bem, malta, com o Facebook conversado, acho que, Ricardo, queres falar-nos do avozinho dos chips, a Intel, não é?
Sim, vamos falar aqui da Intel. É uma ação que eu tenho na minha carteira pessoal, por isso também vou acompanhando. E esta semana resolvi trazer, não ainda para investimento, porque neste momento, como vocês sabem, já tenho duas posições aqui na carteira, a Alibaba e a Salesforce. Portanto, estou numa fase em que quero aguardar um bocadinho e no fundo, ver as várias alternativas de investimento e também construirmos uma carteira que seja minimamente diversificada, não é? Porque é importante também termos exposição a novos setores que neste momento ainda não temos todo e que não estejam tão correlacionados quanto isso, não é? Porque às vezes nem é só uma questão de ser setores diferentes, mas setores que também muitas vezes estejam inversamente correlacionados, não é? Por isso, neste momento, decidi trazer aqui a Intel para colocar no radar. Falando um bocadinho da Intel, assim, dos tempos mais recentes, a Intel, as ações da Intel estavam a ir numa direção muito, muito positiva e crescente, sendo que ela tocou inclusivamente os 68 dólares. Sendo, por exemplo, para terem noção, há cerca de, eu diria, 3, 4 meses, exatamente, 4, 5 meses, ela esteve ali nos 44, 45 dólares. Portanto,
foi quando tu meteste a tua pasta, pessoal.
Exatamente, foi quando eu meti a minha pasta. Por acaso meti um bocadinho acima, meti a 47, exatamente, 47. Mas lá está, ou seja, ela vinha numa subida bastante interessante, que foi quebrada agora com o anúncio dos resultados do primeiro trimestre. Eu pessoalmente acho que a reação do mercado foi exagerada, acho que os resultados não foram assim tão maus, para ser sincero. Não foram extraordinários, é certo, mas não foram maus o suficiente que justificassem uma descida tão, tão agressiva. Essencialmente o mercado reagiu mal porque eles tiveram no segmento empresarial, na parte data center, tiveram uma queda de receita na ordem dos 20%, face ao primeiro trimestre do ano passado. Mas, no geral, a receita da empresa, face ao ano anterior, face ao mesmo trimestre do ano anterior, a receita manteve-se em níveis praticamente semelhantes aos do ano passado. Eles faturaram 18,6 mil milhões de dólares, sendo que, inclusivamente, este valor de receita do primeiro trimestre foi superior àquilo que eram as expectativas da própria empresa para este trimestre, que eles esperavam que a empresa, no relatório de contas de final de ano, eles esperavam que a empresa tivesse receitas no primeiro trimestre de 2021 de cerca de 17,5 mil milhões de dólares. Portanto, não acho que tenha sido uma catástrofe. Depois, para além disso, em termos de earnings per share, eles apresentaram uns earnings de 1,39, também foi claramente acima das expectativas que eles tinham inicialmente delineado. Eles esperavam uns earnings per share de 1,1 dólares e tiveram 1,39. Só para ter noção, a ação neste momento está a cotar a cerca de 57 dólares, portanto, estamos aqui com um PE bastante aceitável. Depois, em termos de margens, as margens também, face às expectativas, foram em linha, portanto, a margem operacional foi relativamente em linha. Mas, lá está, acho que o mercado reagiu muito negativamente a esta quebra do data center. E, para além disso, eu acho que, de facto, pode haver aqui alguns indicadores da parte da empresa que me levam a achar que a Intel pode dar a volta. Um dos motivos tem claramente a ver com um fator que já falámos aqui por diversas vezes, que é a crise de semicondutores no mercado global. E nós temos visto variadíssimas notícias do quanto a indústria automóvel, por exemplo, está a sofrer com isso e as quebras que tem havido na produção pela falta de chips. Sendo que a Intel já anunciou no início do ano, deste ano, a criação de um novo segmento de negócio em que basicamente eles vão produzir semicondutores para fornecer a terceiros. E eles vão fazer aqui vão fazer um investimento de 2 fábricas no Arizona, que representa um investimento global de 20 mil milhões de dólares. E, portanto, eu acho que o mercado, neste momento, se calhar, ainda não está a olhar devidamente, na minha opinião, para o potencial que este investimento da Intel pode ter. Porque nós sabemos que, neste momento, existe muita falta de semicondutores e não vai faltar procura, não é? Portanto, e mesmo a própria Intel, eles já referiram vários comunicados, que já têm bastantes potenciais clientes. Eu penso que eles referiram contactos com mais de 50 clientes, neste momento, grandes clientes. E, portanto, eu acho que pode ser aqui uma nova área de negócio que pode ajudar bastante a empresa. Depois, para além disso, é uma empresa muito sólida em termos de balanço. Eles têm um grau de autonomia financeira bastante, bastante elevado, acima de 50%. Portanto, tem uma geração de cash flow muito interessante mesmo, sendo que a geração de cash flow operacional é superior àquilo que depois é o resultado líquido e por exemplo, as métricas deste nível são bem mais baixas que o PE. Portanto, ou seja, é uma empresa que gera resultado, mas que também gera muito cash flow e está a fazer investimentos, acho eu, que são interessantes. Por isso, depois, para além disso, a empresa tem a parte do Mobileye, que é a parte de condução autónoma, ou seja, de software para condução autónoma, que tem crescido bastante, continua a crescer. Eles, aliás, neste trimestre anunciaram um crescimento de cerca de 50% nesta unidade de negócio. Ainda é um segmento relativamente residual. Por exemplo, no ano passado eles faturaram cerca de 1 mil milhões de dólares neste segmento de negócio, no final do ano, sendo que a Intel, no ano passado, teve uma faturação de cerca de 77 mil milhões de dólares. Portanto, ainda é residual, mas está a crescer bastante. E se nós acreditamos que o futuro também passa muito pela condução autónoma, isto também pode ser mais uma área que pode ajudar a Intel a manter a sua posição no mercado. O que é que eu acho? Eu, neste momento, não pretendo avançar já para o investimento, porque, apesar de tudo, a Intel ainda não tem uma resposta clara se os atrasos que eles têm tido na produção, nomeadamente na produção de chips de 7 nanometers, que parece que só lá para 2023, e isto tem sofrido constantes adiamentos, é de facto um fator de incerteza. Depois, por outro lado, a TSMC, por exemplo, só para ter noção, a Intel anunciou investimentos de 20 mil milhões de dólares em 2 fábricas, a TSMC tem um investimento programado de 100 mil milhões de dólares. Portanto, é um valor significativamente acima, não é? E, portanto, é verdade que a Intel parece estar-se a mexer nesta parte também de produção para terceiros, mas parece-me que ainda assim a TSMC pode dificultar aqui muito a vida à Intel. Portanto, também pode ser aqui um fator de incerteza, porque 20 mil milhões de dólares de investimento para a Intel não deixa de ser significativo, é um montante significativo, e com este player, com esta TSMC fortíssima, não é? Vamos ver depois também qual é que é o retorno desta aposta que a Intel fez. Portanto, parece-me pode ser uma oportunidade interessante, porque há muita falta de semicondutores no mercado, e portanto eu acho que isto vai dar para todos, mas vamos ver. Portanto, pode ser sempre aqui algum fator de ligeira incerteza, mas eu acho que a parte da produção e dos atrasos que eles têm tido na produção continua a ser aqui a maior nuvem negra. É verdade que o novo CEO parece que veio trazer uma nova dinâmica à empresa e, portanto, parece que a Intel pode dar a volta, mas ainda não houve algo absolutamente evidente que o demonstre. Portanto, não deixa de haver aqui algum risco. E eu acho que é diferente entrar neste investimento a 50 dólares, a 57 dólares, e entrar, por exemplo, a 50, não é? Ou seja, a margem de segurança que por exemplo, eu tinha quando entrei na Intel, a 47 dólares, apesar de tudo, é bem diferente da margem de segurança que existe a 57 dólares, não é? É um bocadinho diferente. Por isso, neste momento, eu acho que pode ser um investimento interessante, mas, por enquanto, eu pessoalmente prefiro aguardar, não sei qual é que é a vossa opinião, também gostava de ouvir.
Olha, contra a Intel, eu acho que é aquele clássico desafio do investidor de valor. É aquele que tu não sabes. Ou tens deep value ou tens value trap. E sinceramente, eu não sei a resposta se é uma value trap, se é um deep value. Isto porquê? Porque é mesmo confuso. Ela está a ser negociada com múltiplos bastante baixos há bastante tempo. E demonstra que talvez haja ali alguma coisa, mas depois também vês os tais atrasos que tu já falaste de produção, que te deixam um bocadinho tremidos, vês que a empresa está a ter quebras de receita em alguns períodos, e é aquela tal ideia, opa, será que estamos aqui com múltiplos baixos porque isto é um cubo de gelo a derreter? E deixa-me um bocadinho na expectativa. Acho que a tua análise foi boa e concordo contigo que uma coisa era entrar nos teus 47, 50 dólares, mas de segurança bastante profunda. Outra coisa é entrar agora, quando tu não sabes o que é que se vai passar para a frente e se eles vão ser engolidos por outros players do mercado. Por isso, alinho-me completamente contigo.
Sim, eu concordo. Não tenho muito mais a acrescentar. Acho que a Intel temos que estar atentos, mas acho que neste momento é o que tu dizes. Acho que é um risco que se calhar não compensa. E era importante, sobretudo, isso que tu falaste, saber se eles vão continuar a adiar na data de início de produção dos chips 7 mm, nanometers, ou não. Quando se vir isso como uma realidade, eu acho que podemos ver aqui uma concretização de uma recuperação dela e da distância que ela tem face às outras empresas. E aí sim, eu digo-te, vamos investir, porque esta é uma empresa que tem muito mais potencial no desenho dos chips e com a ajuda do que se espera dos Estados Unidos de voltar a ter a potência na produção dos chips, aí digo-te, sim, agora há muito potencial e supera a TSMC ou qualquer outra coisa. Agora, neste momento, se calhar é o que tu dizes, esperar um bocadinho para ver ou ver uma próxima notícia que seja apelativa e atrativa para o investimento.
Henrique, queres pegar na Qualcomm, já que
É,
estás aí cheio de força?
e na mesma medida dos semicondutores, acho que já os ouvintes aqui do mercado Marolado sabem o quanto gostamos disto, mas que nunca arriscamos muito. A primeira vez que falámos disto foi o Ricardo a meter dinheiro na Intel. Depois, das próximas vezes, acho que nunca mais ninguém meteu dinheiro neste setor e já falámos várias vezes. Aqui
Eu
venho
tenho
falar de uma coisa.
dinheiro neste setor desde março do ano passado.
Tem desde,
Sim, mas
bem, bem desde.
tu
Bem,
tens
bem antes
vendo.
do que eu, na verdade.
Exatamente.
Bem antes do
Tu
que eu.
já apanhaste aqui o crescimento todo o ano passado, que é muito bom. Agora, exato, nós se calhar estamos a falar um bocadinho tarde, estamos a chegar um bocadinho tarde à festa. Já toda a gente bêbada e nós vamos ver se compensa beber ou pagar o Uber ou vamos nós não beber para irmos nós a conduzir. Aqui a questão é a seguinte: eu vi a Qualcomm, de facto, vou admitir que é uma empresa que nunca tinha analisado e nunca tinha visto potencial e nunca tinha entendido bem quão fortes eles eram como players. Eu sabia que eles faziam os chips dos Androids, os Snapdragons e blá blá blá. O meu conhecimento nesta área, às vezes, continua a ser muito rudimentar. Às vezes, acho que é um setor que ainda para mim é difícil entender. E é preciso analisar estas empresas com cuidado e é por isso que, se calhar, há tanto tempo que estou reticente em apostar em alguma coisa. Esta semana estive a ver a Qualcomm porque podia ser uma excelente aposta no 5G. Como todos podemos ver, tipo, já os telemóveis 5G é uma realidade e quase toda a gente já tem um. Toda a gente que tem um telemóvel novo praticamente já deve ter uma antena de 5G e o telemóvel já está preparado para isso. A primeira fase do 5G entre os telemóveis já preparados para isso, para quando for uma realidade. E se calhar por isso também este investimento também teríamos a chegar tarde à festa, porque eu acho que pode que este crescimento e o 5G já esteja refletido na valorização da ação. Ou seja, o ano passado houve um crescimento substancial nos chips e nos modems e nos semicondutores de 5G a nível mundial, e 200 milhões de telemóveis foram realizados, uma subida de tipo mais de 300%. E este ano espera-se produzir 500 milhões de telemóveis, com esta tecnologia 5G e no ano seguinte 700 milhões. Ou seja, já vai haver um abrandamento a partir do próximo ano, um abrandamento de crescimento. E é isto, e porquê? A Qualcomm tem 39% deste mercado. A nível de 5G e deste tipo de tecnologia, a Qualcomm tem 39% do mercado, algo que ainda pode vir a abalar nos próximos anos. No entanto, pareceu-me bastante atrativo num mercado em que se espera que o 5G, como geral, em todas as indústrias, cresça a 40% nos próximos anos. E então pensei que fosse uma boa aposta. Estive a analisar e o que se vê, o que verifiquei é que pode ser uma empresa cíclica e que teve uma valorização muito significativa no ano passado. Ela duplicou desde março do ano passado. E se a tua aposta fosse a Qualcomm, António, teria sido muito boa. E na altura podias ter falado connosco, teres-nos dito, investam aqui nos semicondutores. Mas, de facto, a empresa...
O problema é que eu digo-vos sempre quando quero investir em alguma coisa. Vocês nunca me ligam puto. O que é que eu vou fazer?
Não, o problema é que também é preciso haver pasta para disparar em todas as direções, não é?
Tens que insistir mais. É então, exato. No ano passado estava a $67, em março. E no início deste ano, 168, ou seja, mais do que duplicou a ação e teve uma correção agora em fevereiro, março, e a ação estava a 138. E comecei a ver os rácios e tentar entender se isto seria um bom investimento. De facto, espera-se um crescimento este ano e no próximo ano, e mesmo no seguinte, mas depois há um abrandamento. E toda... O negócio desta empresa já deixou de ser o 4G e está-se a depender muito deste 5G, que, em princípio, vão perder margem para outros competidores. E ainda estou um bocado reticente e quero entender mais sobre a empresa e entender mais sobre o negócio. Entender como é que vai ser este crescimento e conseguir entender se este crescimento que é esperado e exponencial nos próximos 2 anos pode ser uma excelente aposta nos próximos 2 anos, porque a partir daí vai ter uma queda até a tecnologia do 6G, que nós não sabemos se estas são a melhor aposta. Ou seja, se isto fosse uma aposta, seria para os próximos, um crescimento de 1-2 anos. E é preciso entender se este crescimento já está incluído no preço. E eu acho que é muito provável que sim, na medida de como temos o mercado e do que eu vejo do crescimento futuro. No entanto, vou continuar a analisar um bocadinho a empresa e vou tê-la debaixo de olho na próxima semana. E vou trazer umas conclusões sobre o que eu achei da empresa. Os ouvintes, se quiserem me ajudar, estou mais do que aberto a opiniões e tips. No entanto, acho que esta empresa, como 5G, pode ser uma empresa que já não seja a melhor aposta neste mercado. E nos semicondutores, acho que pode também não ser a melhor aposta, assim que estou um bocado reticente e... Estou à procura de outra coisa.
Sim, senhor. Quanto à ciclicidade, concordo. Acho que aí tem muita força aí o ciclo do 5G, não é? Como na Vale tens o ciclo dos metais, aí tens o ciclo do 5G. Pá, a tua análise foi interessante. Pá, alinho um bocadinho contigo. Lá, não sabemos se depois, com a Vale, pelo menos nós sabemos que ao jogar o ciclo, em princípio o ciclo vai voltar. Mas tu com a Qualcomm não sabes se o ciclo de 6G vai ser tão forte como foi o de 5G. Isso acrescenta uma camada superior à incerteza e dificulta a nossa tomada de decisão, não é? Mais concretamente a tua tomada de decisão. Por isso também acho que sim, vamos aguardar com expectativa.
Sobretudo no aspecto que é o seguinte, que é, eles tiveram problemas judiciais por culpa de patentes com a Apple e com a Huawei. Conseguiram resolver isto mais ou menos e tiveram alguns custos com isto, mas, ou seja, conseguiram manter muitas das patentes que eles tinham sobre o 5G, mas as empresas, por exemplo a Apple, só é um dos principais clientes da Qualcomm, mas não compra nenhum componente a eles, só lhes paga em termos de direitos de royalties pelas patentes. E acho que a Apple não vai ver isto e vai dizer, olha, posso ir já voltar a dormir e vou fazer o mesmo erro. Não. E a mesma coisa vai ser com a Huawei e acho que as empresas já estão com os olhos bem abertos e com expectativas de bastante crescimento. E até quando trouxe aqui a Nokia uns meses atrás para falarmos, eu tinha dito, acho que a Nokia é uma boa aposta no 5G, e é uma empresa que já está alinhada com a União Europeia e já está a receber fundos da União Europeia para investir no 6G, ou seja, é uma empresa que já está a investir no 6G, ou seja, vai continuar a ser cíclico, como tu falaste, António, mas há a possibilidade que ela seja potencialmente forte no 6G, e a mesma coisa que eu para já não consigo ver na Qualcomm.
Sim, eu também tenho muito a acrescentar àquilo que vocês falaram. Acho que, de facto, essa questão da ciclicidade a mim preocupa, e é um pouco como o António diz, não é? É diferente do que naval, porque isto é tecnologia, e se a Qualcomm perde o comboio do 6G, não é? O negócio deixa de ter valor. Portanto, acho que sim, eu concordo com a vossa análise. E para eu próprio perceber se, pese embora não fosse uma escolha minha, mas se de alguma forma aprovaria ou não o investimento para a carteira do mercado, acho que também era importante perceber claramente se o próximo ciclo vai continuar a ser favorável à Qualcomm ou não. E eu sinceramente acredito que a resposta a isso seja muito difícil de obter. Por isso, portanto, olho com algumas reservas para a empresa.
E mais vale estar só certo às vezes, não é? Do que falhar muitas. E porque perder capital é o pecado mortal de todos nós, não é? Como diz o velho Warren Buffett. Bem, malta, acho que foi bastante interessante esta análise aqui ao mundo dos semicondutores. Acho que está na hora de passarmos ao nosso investimento desta semana, à nossa Dropbox. E, Ricardo, esta ideia surgiu na semana passada porque estavas a falar sobre a Salesforce e ao meio até disseste, opa, isto faz-me lembrar um bocadinho a Dropbox num modelo de negócios, que é um modelo de negócios bonito, de rendimentos constantes ao longo do tempo, de subscrição. E, de facto, eu pensei, opa, nós estamos com problemas em encontrar empresas a avaliações razoáveis. Eu tenho uma na carteira, pá, porquê que não vamos propor isto? E, na verdade, propus aqui a Dropbox, que foi aceita e é uma das novas posições na nossa carteira, sendo que podíamos tê-la comprado hoje, que tinha estado a um preço mais interessante, mas pronto, a corrida não é de 100 metros, é uma maratona. E acabámos mesmo por comprar a Dropbox. A empresa tem um pensamento de negócio relativamente simples, que é o armazenamento de dados em cloud, com uma especial objetivo da ligação de pessoas que trabalham no mesmo ecossistema. E isto pode ir desde colegas de trabalho como nós que trabalham em rede e que trabalham ficheiros em rede, pode ir desde colegas como nós que têm um projeto à parte e precisam partilhar vídeos, precisam partilhar fotos e precisam ter um ecossistema partilhado, precisam trabalhar esses ficheiros, opa, ou pode ir até uma família que queira partilhar fotos, queira partilhar vídeos, etc. Eles tentam jogar neste mercado de famílias, individuais, passando a redundância, famílias, etc., que precisem ter uma ligação em rede. E o foco da Dropbox nos últimos anos tem sido cada vez mais passar de um simples local de armazenamento de ficheiros para um verdadeiro ecossistema que seja sticky e que acima de tudo seja cada vez mais um verdadeiro local indispensável às empresas, às equipas e às famílias. E para isso eles têm cada vez mais integrado novos serviços dentro da plataforma, já não são só uma plataforma cloud, e têm integrado verticalmente várias aquisições que eles fizeram, sendo de destacar a mais relevante, na minha opinião, o HelloSign, que é um competidor do DocuSign, que é uma empresa com dezenas de bilhões de dólares de market cap, sendo que a Dropbox fez aqui esta compra a um valor bastante razoável, conseguiu incluí-la dentro da sua estrutura vertical da empresa e assim dar mais valor ao cliente e tornando-se mais indispensável aos seus clientes em si. Mas se calhar eu vou aproveitar para tentar ser aqui um bocadinho como o Ricardo e inovar um pouco com a partilha aqui do relatório da Dropbox. Vocês estão a ver?
Sim, perfeitamente.
Perfeitamente. É que no Teams é mais fácil do que no StreamYard. E pronto, isto aqui é a apresentação que eles fizeram a mais recente, final do ano 2020. Basicamente aqui podemos ver que estão 700 milhões de utilizadores registados na plataforma. Isto são utilizadores no total, ou seja, que têm pelo menos a versão grátis da Dropbox. E porque é que isto é importante? É importante porque são basicamente uma base de clientes que estão sempre a levar com o marketing da Dropbox e alguns acabam por converter. E outra parte importante aqui é esta parte aqui dos paying users, os utilizadores pagantes, que é uma das métricas de crescimento da empresa. Ou seja, à medida que estes utilizadores forem sendo convertidos para utilizadores pagantes, a empresa vai continuando com crescimento de receitas, e essa é uma das métricas importantes da empresa, juntamente com a receita por utilizador individual. Outra coisa importante é que 80% das pessoas usam o Dropbox para trabalho, e isso é importante porque esses planos são pagos a um valor mais elevado. Basicamente, isto aqui foi o que já vos disse, tentar evoluir de um sítio onde se armazenam coisas para um ecossistema inteligente de trabalho, com várias coisas, com colaboração em equipa, com content management, com assinatura de documentos, etc, etc, por aí fora. Mas o que eu queria mesmo partilhar com vocês era a parte das métricas da empresa, que está aqui para baixo, que são a parte importante aqui para percebermos o futuro da empresa e o que é importante analisar daqui para a frente. Podemos ver que a receita tem crescido de forma relativamente sustentada, a mesma coisa com o cash flow, especialmente de 2019 para 2020, porque a empresa tem feito cada vez mais um esforço para alargar as suas margens. Isso tem-se visto no free cash flow. E as key metrics que acho que daqui para a frente vão ser extremamente importantes para nós são os paying users, que já tínhamos falado. Ou seja, acho que é extremamente importante continuarmos a olhar para este número para perceber se a empresa está aqui a conseguir fazer crescer a sua base de clientes e assim continuar a fazer crescer quer as suas receitas, quer o seu resultado, quer o seu cash flow. E outra que também é extremamente importante é o ARPU, que é a receita por utilizador, que, como têm visto aqui, tem subido bastante ao longo dos últimos anos. E isto aqui é fruto, acima de tudo, das aquisições inteligentes que eles têm feito ao nível de segurança, ao nível da tal assinatura de documentos, entre outros. Isto aqui é para dar um bocadinho da ideia do que é o negócio em si. Para além disso, este negócio vem com umas perspectivas de crescimento a casa dos dois dígitos para os próximos anos, ou seja, ainda tem aqui algum crescimento e está aliado a um múltiplo relativamente baixo, um 4P 18, para este ano, o ano de 2021. Quanto ao balanço, é um balanço relativamente sólido, 1 bilhão de cash versus 1 bilhão de dívida. Se bem que eles já aqui emitiram outro bilhão de dívida entre relatórios, ou seja, isso vai-se refletir no próximo relatório trimestral. Eles vão usar esse, aliás, já usaram esse dinheiro para fazer uma aquisição, no caso, uma empresa de segurança, de cibersegurança, que eles vão também integrar nos seus serviços, e estão a usá-lo acima de tudo para um programa de recompra de ações muito agressivo, que eles fizeram no final do ano 2020, que decidiram comprar 1 bilhão de dólares em ações, o que é bastante significativo quando na altura se falava de uma empresa com um market cap na casa dos 18 bilhões. Neste momento estão na casa dos 10. Quanto a cash flow, eles são uma máquina de fazer cash flow, estão com 450 milhões de free cash flow por ano, e o objetivo deles é, até 2025, ter 1 bilhão de geração de free cash flow. Eu fui um bocadinho, nos meus cálculos, fui um bocadinho mais conservador. Tentei fazer aqui um modelo de desconto dos cash flows futuros e não lhes dei o 1 bilhão em 2025. Dei-lhes cerca de 720 milhões, foi bastante mais conservador, e mesmo assim o que recebi de volta foi um valor justo para a ação na casa dos 38 dólares, ou seja, sendo conservador, temos aqui uma margem de segurança, e olhando para isto, decidi propor-vos esta ideia, e agora também gostava de ouvir falar um bocadinho, e se tiverem alguma pergunta sobre o negócio, etc, que achem interessante aqui discutirmos, força, porque já estudo a Dropbox há bastante tempo, e acho que há muita coisa interessante para falar aqui sobre a empresa.
Eu só queria acrescentar, se calhar, algumas coisas que, portanto, que acho que já tocaste nos pontos mais importantes da empresa. Eu acho que, desde logo, é um negócio interessante, tal como é o da Salesforce, porque é um negócio em que tu basicamente recebes por subscrição, não é? E recebes o valor à cabeça. O que, do ponto de vista da geração de caixa, é espetacular, não é? Ou seja, pá, em economia, quanto mais cedo tiveres o dinheiro do teu lado, melhor, não é? E este tipo de negócio eu acho que é muito interessante também por isso. A parte que falaste do programa de buyback que eles fizeram, eu pessoalmente acho que neste tipo de negócio, que ainda está em expansão, eu não sou grande apologista de buybacks, sinceramente. Acho que preferia que a empresa pegasse nesse dinheiro e investisse em novos negócios, por exemplo, não é? Em fazer, se calhar, uma outra aquisição que pudesse ser interessante para esta integração vertical, que eles parece que estão a apostar. Eu acho que é, de facto, uma estratégia inteligente. Portanto, acho que é, assim, o único ponto que eu acho que posso ser menos bom na empresa, mas também acho que isso não afeta de forma significativa os fundamentais, não é? Ok, é verdade, pode ter ali um aumento da dívida líquida, mas também a situação de balanço da empresa é relativamente controlável, por isso não acho que por aí seja um problema por aí além. Pois, relativamente aos fundamentos, é muito aquilo que tu disseste, ou seja, é uma empresa que tem crescido a dois dígitos, como tu mostraste nos números, e, por exemplo, em termos de P/E ratio, neste momento, estás com valores na casa dos 20, não é? Ou seja, uma empresa que te vai garantir certamente nos próximos anos crescimentos a dois dígitos, pá, esta métrica de 20 vezes não
e acima de tudo, expansão de margens, sabes?
Exatamente.
Acima de tudo, num ponto em que a margem está a expandir bastante. E isso em termos de de margem de lucro, se calhar mais importante do que, na verdade, o crescimento de... Se calhar tão importante como o crescimento de receitas, não é?
Exatamente. Sim. E também é... Esse também é outro ponto interessante, não é? A empresa também ter vindo a aumentar as margens e, acima de tudo, também a geração de cash flow, não é? Porque isso no final até é o mais importante. Porque não adianta ter margens se depois não recebes o dinheiro no final do dia, não é? E aquilo que se vê no negócio é que esta empresa gera cash flow e este tipo de negócios, ao contrário de muitos outros negócios, também nunca vais ter problemas significativos, por exemplo, de recebimento de clientes e coisas desse género, não é? Isso também está sempre um conforto adicional, na minha opinião. Por isso eu acho que, pela avaliação, pela cotação atual, pelos fundamentos da empresa, pá, eu acho que é difícil dizer que não a investir nesta empresa, porque eu acho que tem potencial. A parte das assinaturas digitais, a aquisição que faz-te parece muito interessante e acho que, de facto, é um mercado que ainda tem muito por onde crescer. Tu vês, por exemplo, a DocuSign é uma empresa que já está mais sediada no mercado, não é? Mais estabelecida no mercado e que já tem um nível de capitalização bolsista bastante interessante e é uma empresa que continua a crescer a taxas impressionantes, não é? E eu acho que, de facto, o Covid... Não acho que o pós-Covid vá ser muito diferente daquilo que já foi o Covid, não é? Ou seja, porque tu, na verdade, se calhar esta fase fez-te perceber que há muita coisa que às vezes tens que ir para um, sei lá, estás em Braga, tens de ir para Lisboa, tens de ir para outro sítio qualquer assinar uns documentos, não é? Isso vai deixar de existir, não vai acontecer, não é? Porque acho que o facto que nós percebemos agora o quanto as organizações faziam coisas ineficientes, não é? Porque, por exemplo, tens pessoas de cargos executivos a fazerem viagens de 500 km para ir assinar uma papelada, não é? Pá, as quebras de produtividade são imensas. E, portanto, eu acho que este tipo de modelo de negócio veio para ficar, certamente. Não tenho a mínima dúvida. E neste segmento da Dropbox, no segmento empresarial, então, nem se fala, não é? Claramente, esta tendência vai-se manter. Por isso, eu acho que sim. Acho que é um negócio interessante. E que está a uma avaliação interessante também, porque isso é muito importante, isso é fundamental também, por isso acho que sim, acho que foi um bom investimento para a nossa carteira. É verdade que para já os números não o dizem, mas pronto, isto também foram dois dias, não é? E quer dizer muito pouco, porque acho que no longo prazo, acredito que a ação vai continuar a subir, não tenho grandes dúvidas, sinceramente.
Sim, acho que não há muito mais a acrescentar, acho que a ação é muito, muito atrativa. Já falamos aqui muitas vezes de quão atrativo é a cloud, quanto é atrativo também a Dropbox. E E acho que com esse crescimento, tal como disseste, Ricardo Forpi, acho que devia estar mais alto, sobretudo num setor que consegue criar tanto cash flow. E acho que é muito bom. E se a Dropbox de facto continuar a conseguir mais users e conseguir também acrescentar o valor por user, como o António mostrou naquelas metrics, acho que é muito bom e acho que é um investimento incrível.
Sim, senhor, meus amigos. Só aqui dois pontos. Quanto aos buybacks, eu tenho um palpite que eles, quando fizeram aquilo, o preço da ação estava na casa dos 19, 18, 19, 20 dólares. Eu acho que aquilo foi mais um tentar sinalizar que a ação estava extremamente desvalorizada, porque nós sabemos perfeitamente, muitas vezes, eles fazem planos de recompra de ações, mas dizem que o plano está disponível a 1 bilhão de dólares, dependendo das condições de mercado. E acho que normalmente acaba quase sempre por ser um bocado de jajão, que é para dizer, epá, acho que estão prontos aqui para bichar se for preciso. Não, agora, se me diz assim, acredito que eles vão a 27 dólares aplicar tanto dinheiro em recompra de ações como comprariam a 19, pá, acho que não, acho que vai ser muito mais baixo. Acho que vai depender um bocado das condições de mercado, etc. E foi, acima de tudo, um flex a dizer, pá, nós estamos valorizados, olhem para nós, comprem as nossas ações. O DocuSign, eu acho, pá, acho que é uma pérola escondida ali dentro. É um negócio que já era rentável. Pá, acrescentas-lhe uma nova camada que é super útil, é extremamente importante. Tipo, nós sabemos que volta e meia precisa assinar qualquer coisa. Pá, e se tu estás a trabalhar com alguém na tua equipa, ou dentro de uma organização, e precisas que essa pessoa assine, se as duas pessoas estão a trabalhar o mesmo documento no mesmo sítio, pá, é o casamento perfeito entre a Dropbox e uma DocuSign, e eles têm feito aquisições. E a questão é que esta aquisição foi feita a cento e poucos milhões de dólares. Foi super barata. E a mesma coisa aconteceu agora recentemente com uma empresa de segurança. Eles fizeram a mesma coisa com uma empresa de gestão de passwords, etc. São compras super pequenas que depois, dentro da cadeia, acrescentam um valor completamente exponencial. E acho que isso é extremamente interessante. Estou muito confiante no longo prazo esta seja uma boa aposta. Eu já tenho esta empresa há muito tempo em carteira. Até o Henrique depois também entrou no barco passado há algum tempo. E pá, estou muito confiante. É uma das minhas maiores posições pessoais. É uma das minhas posições aqui. Acho que tem tudo para correr bem. E atenção, que isto não é de todo um conselho de investimento, nós somos apenas três tipos que estão aqui a investir em bolsa para se divertirem e também para tentar criar discussão e criar um bocadinho de maior literacia financeira no mundo dos investimentos em Portugal. Malta, acho que podemos dar por aqui por encerrado, acho que este episódio já vai ser bastante longo. Queria agradecer a toda a gente que nos tem ouvido e que nos tem visto. Estamos em 13º hoje em podcast de investimento na Apple, o que é relativamente interessante. Acho que nunca pensámos estar em top 100 sequer. E estamos no top de outros podcasts, por isso muito obrigado a todos que nos ouvem, também a quem nos vê no YouTube. E até para a semana. Até nos encontrarmos de novo, que o mercado seja convosco.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.